Você que nos acompanha sabe que a gente sempre busca abrir espaço para os estudos da consultoria legislativa da Câmara, uma forma muito boa da gente aprofundar nos temas que estão em debate sempre aqui na Câmara dos Deputados. E a consultoria legislativa lançou recentemente, até mencionamos isso também há alguns programas atrás, um estudo comparado sobre como funcionam os acordos de leniência nos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
E essa palavra leniência, né, Lincoln, tem sido muito citada nos meios de comunicação com os desdobramentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo Petrobras, envolvendo políticos, envolvendo as maiores empreiteiras do país.
O acordo de leniência, só para ficar claro, é um instituto semelhante ao da delação premiada, ou para usar o termo que existe na lei, da colaboração premiada, né? Mas em vez de ser firmado entre as pessoas com as autoridades do judiciário, ele é firmado entre as pessoas jurídicas, entre as empresas, com o governo. Ele exige que uma empresa colabore, confesse a participação em atos ilícitos, faça o ressarcimento do poder público pelos prejuízos causados, revele informações novas, que leve a novas investigações, para só então ser, entre aspas, perdoado ou ter multas reduzidas, ou se livrar de alguns das punições e poder principalmente continuar contratando com o poder público, já que uma das punições, né, no caso desses crimes, é não poder contratar com o poder público, que é um grande cliente de muitas empresas, né? Para a gente aprofundar então no tema, está aqui conosco no estúdio, nos dá o prazer da visita, o consultor que é o autor do estudo, o Magno Melo. Muito bom dia, Magno, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, o principal debate que existe hoje é que nós temos uma lei recente, né, a lei de anticorrupção, que enfrenta, digamos, o seu primeiro teste de fogo, né, com a Operação Lava Jato, que prevê o acordo de leniência, mas não prevê, na lei atual, que o Ministério Público participe desse processo, seja ouvido. E o que acontece é que, em muitos casos, o Ministério Público já pode ter parte daquelas informações que a empresa está oferecendo, que a empresa pode estar ofertando num acordo de leniência, por estar investigando aquilo. Já que estamos tratando de um assunto comparado, como é que o mundo trata essa questão?
É muito interessante a gente comparar sempre o Brasil com o resto do mundo, que o Brasil é o famoso país da jabuticaba, né?
Então, há uma série... Com a diferença que jabuticaba é doce e às vezes as nossas jabuticabas legislativas são meio azedas, meio amargas.
E há uma série de peculiaridades sempre no Brasil. Uma delas é justamente essa lei que está sendo alterada agora. Há uma comissão especial tratando desse assunto. A expectativa, inclusive, é que vá a plenário, se houver possibilidade, se o plenário tiver ainda votação. Mas essa lei, ela tem um plus, ela traz um plus em relação à legislação em geral. Ela traz uma punição extra para a empresa, uma punição que é fixada de forma objetiva, independe da comprovação de dolo ou culpa da empresa. E aí inventou-se nessa legislação, à parte, essa legislação que traz uma punição extra, é essa história de fazer também nela um acordo de leniência. O texto atual, ele não contempla a participação do Ministério Público. O que está acontecendo é que as empresas não se sentem estimuladas a celebrar esse acordo de leniência, porque elas celebram só com a administração pública e continuam sujeitas a punições outras oriundas do Ministério Público. É o que está sendo discutido agora, essa necessidade de engajar também o Ministério Público nesses acordos. Na primeira versão do texto que veio do Senado, havia uma propensão para que o acordo celebrado isoladamente, embora o Ministério Público participasse do processo, tivesse repercussão sobre o Ministério Público.
Uhum.
Então o Ministério Público apareceria só para aparecer. O acordo celebrado apenas com a administração pública repercutiria sobre a atuação do Ministério Público. Isso é que está sendo corrigido no substitutivo do relator.
Lembrando que essa nova geração de legislação anticorrupção não é um esforço só nacional, né? Isso tem acontecido mundo afora. Eu acho que tem dois países que foram pontas de lança nesse processo aí, a Alemanha e a Holanda. Coincidentemente, na Alemanha, foi graças a um acordo semelhante, né, de compliance, que a Siemens admitiu vários vários crimes, várias irregularidades. E mais recentemente a SBM Offshore, na Holanda, também admitiu algumas coisas que colaboraram muito para a existência da Operação Lava Jato, né?
Mas quando a gente verifica nesse estudo comparado, que está inclusive disponibilizado na internet para qualquer cidadão, quando a gente verifica qual é o foco que o mundo adota, o mundo tem a cogerência, o centro, o foco principal da cogerência é o combate a cartel. Esse é o propósito, não é combater a corrupção essencialmente, mas é porque a corrupção é considerada pela OCDE uma consequência do cartel e não a causa do cartel. Ou seja, existe um sistema que condiciona o poder público a contratar com poucas empresas que manipulam preços, manipulam condições, e aí, dentro desse sistema, até um administrador público honesto, que acaba... não fosse corrupto, acabaria condenado a contratar de uma forma desfavorável. Então, o foco dos acordos de gerência no modelo da OCDE não é exatamente o combate à corrupção, mas o combate ao cartel. E aí faz sentido isso, porque o acordo de leniência ele procura desmontar a estrutura do cartel. Na medida em que alguém pode sair e denunciar, o cartel fica sem confiança interna nos seus membros.
Agora, no Brasil, como você mesmo mencionou, o acordo de leniência é feito para o combate à corrupção, né? A gente até falou no começo aqui da entrevista que este nome, né, leniência, tem surgido agora mais recentemente na mídia. E no Brasil, esse acordo de leniência tem surtido efeitos práticos para o combate à corrupção?
A gente vai verificar isso agora, porque realmente nesse aspecto peculiar, a Lava Jato tem sido inovadora. Mas quanto ao combate à origem da cogerência, que não é novo, que não veio nessa lei, já existia, a legislação do CAD já contemplava a celebração de acordo de gerência. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com o superintendente-geral do CAD e com o superintendente adjunto. Ambos garantiram que o CAD tem tido sucesso na prática do combate ao cartel com o acordo de gerência. É que a gente não tem muita divulgação disso, porque inclusive um dos pressupostos do modelo da OCDE é que haja discrição, é que isso não se torne, não seja feito esse alarde que tem sido feito em relação à Operação Lava Jato. Porque uma das coisas que prejudicaria, na visão da OCDE, o desmonte do cartel é justamente todos os envolvidos ficarem sabendo que tal, que tem algum problema.
Bom, eu citei, né, essa nova geração de legislações nesse sentido. Até a OCDE tem sido talvez a grande responsável por divulgar, né, e criar interlocução entre os países para que se aprendam uns com os outros as suas experiências. Mas a gente tem lá atrás, na década de 50, um exemplo de legislação que mudou nos Estados Unidos e em boa medida também contaminou outros países, que foi por causa daquela empresa Lockheed Martin que subornou Deus e o diabo mundo afora para vender aviões, né? Casos na Holanda, casos nos países árabes. À época se perdoou a empresa, né? O governo deu um perdão à empresa, mas criou uma legislação muito dura de compliance, né? De tentar forçar o cumprimento das regras. A gente ainda não venceu em boa medida essa etapa também, né? A gente precisa ainda vencer essa etapa, até porque boa parte das nossas empresas grandes, né, as empreiteiras, estão sendo agora acusadas de fazerem a mesma coisa, né, de terem também esquemas de corrupção mundo afora, especialmente na África, onde os players brasileiros, né, as empresas brasileiras têm uma presença maciça, né?
Eu tenho uma tese diferente. Na minha opinião, não falta legislação.
Falta aplicar.
Até há um excesso de legislação. A gente precisava ser mais concentrado, precisava ser mais... no mundo não se cria tanta legislação. Aqui no Brasil nós temos uma lei que veda, que pune a prática de atos de improbidade administrativa, tem agora essa lei anticorrupção. Tem um arcabouço jurídico muito grande e que talvez pela extensão dele e pela complexidade termine sendo de difícil aplicação. Se houvesse uma concentração em determinados aspectos, se houvesse combate específico ao crime que é muito grave do cartel, se houvesse a punição da corrupção em si, isso talvez facilitasse mais a vida do legislador e do aplicador da lei.
Perfeito, Magno. Bom, eu E esse diagnóstico que você faz, que temos leis demais, às vezes leis muito boas, né? Mas está difícil é botar em prática, é um diagnóstico que a gente ouve com frequência aqui e realmente é algo que a gente precisa enfrentar, precisa ser enfrentado pelo conjunto da sociedade brasileira. Eu conversaria com certeza mais duas horas sobre esse assunto com você aqui, porque é um assunto que a gente tem abordado cotidianamente, é um assunto importantíssimo, mas o tempo acabou e acabou, inclusive, porque eu tenho um restinho de tempo para chamar o repórter Luiz Cláudio Canuto, que está no Salão Verde, traz informações para a gente ao vivo sobre a notificação do Conselho de Ética ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Bom dia, Canuto.
Bom dia, Lincoln. Lincoln, há menos de uma hora, às 8 horas e 37 minutos, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebeu a notificação do Conselho de Ética para a sua defesa no processo de quebra de decoro parlamentar. O documento foi entregue no gabinete, o presidente recebeu, assinou e o presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PSDB da Bahia, deu entrevista nesse instante, na sala do Conselho de Ética, para dar essa informação e para informar que está iniciado a contagem do prazo de 10 dias úteis para o presidente da Câmara apresentar por escrito sua defesa contra essa representação por quebra de decoro parlamentar. O processo, então, vai entrar na fase de instrução probatória, que dura 40 dias úteis para a coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. E o relator, então, terá 10 dias úteis, né, após isso, para proferir o parecer final, que pode prever a punição ao presidente da Câmara, que vai de censura até a cassação do mandato parlamentar. O deputado José Carlos Araújo informou que, com o início do recesso parlamentar, a contagem de prazo ela é interrompida, a não ser que haja uma convocação extraordinária que inclua os trabalhos do Conselho de Ética. Se houver convocação e os trabalhos do Conselho de Ética não estiverem previstos na convocação extraordinária, os prazos ficam interrompidos. Portanto, repetindo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje, às 8 horas e 37 minutos, recebeu a notificação do Conselho de Ética e está, então, iniciado o prazo aí para a sua defesa. Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara, ao vivo.
Obrigado, Canuto, trazendo para a gente, então, informações ao vivo sobre esse processo que tem, sem dúvida nenhuma, movimentado a Câmara dos Deputados. Eu agradeço mais uma vez o Magno Melo, consultor, por vir ao nosso estúdio e já faço aqui um convite, Magno, para, como você colocou, estamos aí prestes a votar essas alterações, essas mudanças, esses aperfeiçoamentos na lei sobre a cor de leniência. Então, logo que o assunto for a votação, gostaria que o senhor viesse aqui para a gente conversar mais e aprofundar mais nessa questão, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.
Eu estou à disposição da Rádio Câmara e eu que agradeço, porque é um espaço muito importante para a gente aqui na casa.
Perfeito. Okay.